Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nos permite estarmos juntos. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 7, para a nossa meditação nessa noite. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler três versos nesse capítulo. Vamos ler o verso 37, 38 e 39. João capítulo 7, a partir do verso 37. Diz assim o texto: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele cressem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos por cada um daqueles que o Senhor traz aqui essa noite. Entendemos que a Tua boa mão tem nos conduzido, Senhor. Assim também, cremos que o Senhor abrirá a Tua palavra, por meio do Teu Espírito, aos nossos corações. Senhor, à medida que o Senhor tem para nós essa noite, dispensa a nós. Nosso desejo, Senhor, é cumprir a Tua vontade. Senhor, nesse tempo que temos vivido, cada um de nós possa agarrar com mais firmeza as verdades ouvidas. Senhor, nós te pedimos, trabalhe em cada um de nós, ó Senhor, para que possamos prosseguir juntos até aquele grande dia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito impressionante dentro deste evangelho. O irmão do passado, ele disse que algumas passagens na Bíblia deveriam ser escritas com tinta na cor de ouro. E ele diz que esse aqui é um desses textos. Ele é um texto que está dentro de um contexto muito importante. E algumas expressões que Jesus usa aqui, elas são, de fato, cheias de realidade, cheias de verdade e cheias de muita implicação para a nossa vida pessoal. Se nós pudéssemos aqui, lendo esses três versículos, e pensarmos num tema para essa leitura de três versos, talvez seria o Espírito derramado como uma contínua apropriação na vida do crente. Ou seja, como que aquele que nasceu de novo, que nasceu pelo Espírito, por meio da água, pela palavra, ele deve viver uma vida de contínua busca pelo Espírito de Deus. Ele deve viver uma vida de contínua busca pela presença de Deus. Porque às vezes nós podemos cair num outro extremo, acharmos que Deus já fez tudo, e que agora nós precisamos apenas desfrutar daquilo que Deus nos dá na sua palavra. Mas, irmãos, há muito o que nós dedicarmos, há muito ao que nós colocarmos a nossa atenção, a nossa dedicação. Por isso a Escritura fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas assim que recebemos esse presente, nós devemos então desenvolver a salvação. Devemos frutificar para o Senhor. Devemos amadurecer para o Senhor. E esse é um processo que está implícito aqui nessas passagens. Então, as palavras de Jesus foram ditas no oitavo dia, no último dia da festa dos tabernáculos. Esse dia, ele começa no verso 2 do capítulo 7, e aqui diz que era o último dia. Ou seja, aqui era o final da festa, o clímax da festa. Então, diz aqui que no último dia, o grande dia da festa, eu queria te chamar a atenção para um detalhe que João coloca, que às vezes nós deixamos passar desapercebido, mas João não. Ele diz assim: levantou-se Jesus e exclamou. Se você conhece os escritos do Novo Testamento, especialmente dos evangelhos, Jesus, ele tinha uma característica muito parecida com a dos rabinos. Ele sempre ensinava sentado, seja na sinagoga, seja num local aberto. Mas aqui João faz questão de destacar uma postura diferente no Senhor. Diz que o Senhor se levantou e exclamou. E por que ele se levantou? Obviamente, irmãos, nada que o Senhor faça é por acaso, é sem motivo. Nada do que o Senhor faz é sem uma razão específica. Então João nota que, diferentemente de outras vezes, ele agora se colocou de pé. E mais, diz que ele exclamou, ele falou em voz alta, ele bradou, ele se colocou de pé e ele falou em voz alta. Outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção. A tradição nos conta que durante esse período de festa, todos os dias pela manhã, o sacerdote ele pegava um jarro, uma jarra de ouro, e ele ia até o tanque de Siloé e enchia aquela jarra de água, e ele colocava aquela água sobre o altar, como uma tipificação da limpeza ou da pureza por meio da palavra e por meio do Espírito de Deus. Então essa água era derramada como libação no altar. Mas o que, que significava então o sumo sacerdote colocar essa água no altar? Irmãos, os melhores comentaristas dizem que esse acontecimento aponta para duas experiências na história do povo de Deus. A primeira, Números capítulo 20. Você conhece quando o povo de Israel chega ali naquelas chamada passagem, as águas de Meribá. Eles estavam com sede, com muita sede, e não havia água. E eles contenderam contra Moisés, contra Arão. E o Senhor pediu para que Moisés levantasse o seu bordão e falasse a rocha. Você conhece a história. Moisés, ele se irrita. Ele não santifica o Senhor. E ele toca com o bordão duas vezes na rocha. Então diz que fluiu rios de água por meio daquela rocha. Então essa seria uma das ocorrências com relação a esse rito, a esse ritual. O segundo, justamente aquele que temos estudado e ouvido aqui nesses últimos dias. Joel capítulo 2. Porque eles entendiam que o mesmo Deus que havia descendentado o seu povo no deserto, o mesmo Deus que havia derramado água abundante no deserto, mais uma vez visitaria seu povo, mais uma vez viria em socorro ao seu povo, mais uma vez ele se mostraria com graça para o seu povo. Mas ouça a explicação de João: o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Irmãos, quando nós estudamos profecia, sempre na Escritura, ela tem um acontecimento já no tempo e um acontecimento ainda vindouro. Porque aqui eles estavam na expectativa do cumprimento daquela profecia de Joel. Depois dessas coisas, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No que eles estavam apoiados? Na verdade de que Deus sempre age em favor do seu povo. Então eles proclamavam isso naquele ritual. Nós já experimentamos que Deus salva o seu povo, que Deus muda a sorte do seu povo, que Deus cura a sede do seu povo. E ainda assim, ele fará isso de novo. Mas aqui então, João diz, interpretando as palavras de Jesus, ele diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito. Então nós podemos dizer que essa água viva, Jesus estava falando acerca do seu Espírito. O seu Espírito era essa água viva. O verso 37 e 38 nos mostra a palavra do Senhor. E o verso 39 é João interpretando aquilo que Jesus havia dito. Então ele diz isso. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele cresce. Irmãos, eu sei que todos aqui já ouviram ou já leram algo relacionado às sete palavras de Cristo na cruz. Uma das palavras que ele disse foi: tenho sede. Você se lembra disso? Irmãos, olhe o que o Senhor está dizendo no verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele disse antes: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus descreve a sede sobre dois prismas. Quando ele aponta para essa questão de sede, ele olha para duas situações no comparativo desse texto. O verso 37, parte final. Ele diz aí: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os manuscritos originais e os comentários mais próximos disso dizem que Jesus estava dizendo de duas situações. A primeira delas: um viajante sedento. Irmão, eu não sei se você já teve a experiência. Eu já passei por duas vezes. Uma vez numa pescaria e por último numa viagem com os irmãos agora em julho. A falta de água causa desespero. E aqui o Senhor fala de um viajante que anda pelo deserto e a água dele acaba. É uma angústia, é um sofrimento. Seus lábios começam a rachar, o seu pensamento começa a ficar confuso, né? Um desânimo de alma começa a se abater. Pense naquele sol, naquela areia, caminhando sem água. Sem água. Aquele sol escaldante. Sem água. Então, a primeira figura é essa: um viajante sedento. Alguém que está peregrinando por uma terra. Em algum momento, ele não tem mais água. Ele não tem mais como continuar a sua caminhada, porque ele está profundamente sedento. Uma outra figura é de uma terra seca e sem esperança. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar uma terra onde não chove por mais de 2 anos. Você olha para aquela terra, é uma terra seca, rachada, não há vida, não há pasto, não há alegria. O que se vê é tristeza, abandono, morte, sequidão por todos os lados. Então Jesus está apontando para duas coisas: um homem sedento e uma terra sedenta. Um homem que não tem mais água, que não tem mais alegria. E uma terra que não tem mais vida, que não produz mais nada. Jesus é muito sábio e ele não só aponta o problema, como ele aponta também a solução. Qual é o problema para um homem que está em viagem e a sua água acabou? Qual é o problema para uma terra cuja água não vem mais? Não tem chuva, nada cresce, nada produz, os animais estão morrendo. Qual é a solução do ponto de vista de Jesus? O Espírito Santo é aquele que traz água viva para aquele que está sedento e para a terra também que está sedenta. Ele diz: a água viva para o sedento cansado é a mesma água que irriga o mundo seco e sem Deus. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120, choveu água naquela terra seca. O mundo que estava sem esperança. Não havia esperança para aqueles perdidos. Não havia alegria para aqueles homens. Mas o Espírito Santo foi derramado. E o rio de Deus passou a fluir, passou a correr. Então esse rio de água viva. Fala da plenitude do Espírito. Veja, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu queria chamar a tua atenção para quatro verbos. Primeiro deles, ter sede. Segundo, vir. E o terceiro, beber. E por último, crer. Por que que Jesus colocou a sede? Sede, ele diz aí, quem tem sede, venha a mim e beba. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 46, se não me engano, ele diz que primeiro é o natural e depois o espiritual. Então nós aprendemos com aquilo que é natural, coisas espirituais. Observe, ninguém nunca ensinou uma criança a beber água, certo? Nós ensinamos as crianças a comerem, mastigar. Beber é um instinto natural nosso. Todos nós bebemos, desde sempre. Desde que temos ciência, desde nascimento, todos nós bebemos. O Senhor está dizendo assim, se alguém tem sede, ele olha para esse viajante sedento, para essa terra seca, numa mesma condição. Porque é natural nosso, é da nossa natureza beber. O que que nós fazemos quando nós temos sede, irmãos? Bebemos. Quantas vezes nós bebemos por dia água? Não sabemos. Quantas vezes nós temos sede durante o dia? Muitas vezes. Jesus está dizendo assim, quem tem sede? E quantas vezes você tem sede de água? Deveria refletir a quantas vezes nós temos sede de Deus. Sede do Espírito de Deus. Sede dos rios de água viva. Irmãos, é muito interessante. Porque ele diz aqui que do seu interior fluirão rios de água viva. Alguns dizem que esse interior aqui não é outro interior, senão o interior do Senhor. Que quando foi perfurado por aquela lança na cruz, do seu interior fluiu sangue e água. Rios de água viva fluíram do seu interior. Agora, irmãos, preste atenção. Porque quando ele fala de rios de água viva, é muito diferente do que nós entendemos às vezes por rios que aparecem durante épocas chuvosas. No deserto acontece muito isso. Quando vem a chuva, e ela é muita, formam-se pequenos braços de rios. E quando aquela água está correndo, ela corre por um determinado tempo. Mas logo, o que que acontece com aquele rio? Ele seca. Por que que ele seca? Porque ele não tem nascente. Ele é um rio temporário. Logo, logo a sua água seca. O Espírito de Deus, muito pelo contrário, ele tem uma nascente. Ele é um rio perene. A sua água nunca deixa de fluir. Ela flui sempre e sempre. Por isso ele disse que é um rio de águas vivas. Portanto, eu falei para os irmãos desses quatro verbos. Ter sede, vir, beber e crer. Então ele diz, venha a mim e beba, quem crer em mim. Vir a Jesus e crer nele são uma coisa só. O que que Jesus está dizendo? Quem tem sede dessa água viva, ou desse rio de águas, primeira coisa, vir a ele. Irmãos, muitas vezes, nós queremos entender as coisas de Deus fora de Deus. Queremos ser cheios do Espírito, mas não vamos ao Senhor. Ele diz assim, aquele que tem sede, venha a mim. Esse é o primeiro ponto, venha a mim. E ele diz aí, quem crer? Há um texto aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, Hebreus capítulo 11, o verso de número 6. Um texto muito conhecido dos irmãos. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Às vezes nós nos aproximamos do Senhor, mas não temos fé. Jesus está dizendo assim: aquele que quer vir a mim, a primeira coisa que se exige é que ele creia em mim. É que ele creia em mim. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. Não há como, irmãos, nós nos aproximarmos do Senhor em dúvida. Por isso, muitas vezes o Senhor perguntava: que queres que eu te faça? Crês tu? Você crê? Quando nós chegamos diante do Senhor, nós chegamos com um coração de fé ou nós chegamos com um coração cheio de dúvida? Então ele diz: venha a mim e beba. Quem crer em mim? Então, como eu disse aos irmãos, quando nós vamos ao Senhor, é necessário um coração de fé. Devemos continuar indo e bebendo. Indo e bebendo. E olha os verbos: indo, bebendo e crendo. Porque os verbos estão no tempo presente. Jesus está dizendo que a vida do cristão, assim como ele tem sede natural de água, e todas as vezes que ele tem sede, ele vai e bebe, com relação à vida espiritual, essa deve ser a nossa jornada. Indo, crendo, bebendo. Indo, crendo, bebendo. Sem duvidar. O cristão não pode apenas se colocar à margem e dizer assim: ah, o Senhor já derramou o seu Espírito, o Senhor já fez uma grande obra, o Espírito Santo habita em mim. Temos falado sobre a chuva seródia, aquela última chuva na qual o Senhor vai preparar os frutos para a colheita. Meu irmão e minha irmã, se não houver sede no nosso coração, se não houver uma disposição nossa em buscar, na linguagem de Jesus em Lucas 11, bater, pedir e buscar, e ir com fé, crendo e bebendo dele, nós não vamos receber a plenitude disso tudo que nós temos ouvido nesse tempo. As frases que ele coloca são muito claras: se alguém tem sede. Irmãos, porque é possível sim ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer teologia. É possível sim todas essas coisas sem fome da presença de Deus, sem sede de Deus, sem desejo de Deus, sem desejo de transformação. A obra do Espírito Santo em nós é muito clara na Escritura: santificação, conformação. Oh, irmãos, como que nós podemos cooperar para com isso? Como que nós podemos, nessa hora, nesse momento que nós estamos vivendo, não há outro, senão esse mesmo sentido de ir ao Senhor, buscar o Senhor, crendo no Senhor e bebendo do Senhor. Irmãos, nessa passagem, o Senhor já havia dito no capítulo 6, ele estava interpretando os eventos do deserto. Ele havia dito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava falando de quê, irmãos? Que aquele maná era apenas figura dele mesmo. E agora, quando ele está aqui no capítulo 7, falando que do seu interior fluiriam rios de água viva, ele está dizendo que ele verdadeiramente é a rocha que nos dá água viva. Que ele é esse Senhor que nos tira a sede. Que embora nós estejamos vivendo no mundo de profunda sequidão, embora nós possamos estar como esse viajante, sem água, com sede, mas nós podemos ir ao Senhor, com fé, buscar beber dele. Porque como ele disse aqui, ele tem rios de água viva. E esse rio, ou esses rios de água viva, não são outro, senão o seu Espírito que foi derramado para dentro do nosso coração. Irmãos, observe isso. Ele diz isso, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, ele diz assim: a esperança não confunde, porque o Espírito de Deus foi derramado no nosso coração, não foi dado por medida. Jesus está dizendo que esse é um rio de água viva. Não é apenas um copo, não é apenas um litro, não é apenas o que você pensa que é. É muito mais do que você pensa que é. Irmãos, nós estamos olhando para aqueles primeiros 120 que receberam o Espírito de Deus no cenáculo. Mas logo após, 3.000 almas se convertem, porque o rio de Deus começa a fluir. O rio do Espírito Santo começa a passar. E por onde esse rio passa, a vida de Deus vai junto. O poder de Deus vai junto. A glória de Deus vai junto. A vida de Deus se manifesta. A glória do Senhor é vista. Por isso ele está dizendo: quem tem sede, venha a mim. Quem tem sede, aproxime-se com fé. Quem tem sede, venha ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Então ele diz, verso 39, voltando aqui à fala de João, ele diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele cressem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, sabemos bem, a obra da redenção ela foi concluída quando o Espírito Santo desceu. Quando os rios de água viva de Deus começaram a correr. E o que essas águas estão fazendo na minha e na sua vida? Um trabalho, irmãos, que ninguém poderia fazer. Nos tornar parecidos com Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para os termos da nova aliança, quando os profetas profetizaram que Deus escreveria nos corações a sua lei, que ele perdoaria os nossos pecados e os lançaria no mar do esquecimento. Ah, irmãos, eu penso que muitos deles eram quase que incapazes de crer nisso. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus pagou o preço pelo pecado. Ele foi a oferta pela culpa. E não foi uma oferta qualquer, mas foi uma oferta tão perfeita, tão agradável diante de Deus, que quando ele é assunto aos céus, ele então recebe o cumprimento da promessa do Pai. Por isso Pedro diz assim: isto que vocês estão vendo é o que foi profetizado por Joel. É o cumprimento da palavra. É o cumprimento da profecia. O sacrifício foi aceito. O Senhor Jesus está à destra da majestade e o Espírito Santo agora vive em todo aquele que é nascido de novo. Irmãos, e diz a Escritura que ele é o penhor, ele é a garantia. Ou seja, ele é uma dose antecipada daquilo que nós teremos em plenitude na glória eterna. Ô irmão, então significa que nesse momento nós podemos desfrutar de tanta da vida do Senhor. Estava em comunhão com o irmão, ele estava dizendo: irmão, como que nós vamos entrar em depressão lendo Efésios capítulo 1? E é verdade. Por isso o Senhor diz: se você crê, vá a ele e beba, porque do seu interior fluiu um rio de vida. O irmão do passado, William Temple, ele disse uma frase assim: ninguém consegue possuir o Espírito de Deus e guardar este Espírito para si. Vamos fazer um teste? Se Jesus disse que o Espírito Santo seria um rio, como nós podemos armazenar um rio? Você já pensou sobre isso? Irmãos, aqui no Brasil nós temos o maior de todos, talvez, creio eu, o rio Amazonas. Eles dizem que na foz, ou na época de cheia, a margem de um lado e outro são quase 19 quilômetros de água. Então imagine você se nós fizéssemos no exercício: vamos represar esse rio. William Temple está dizendo que ninguém consegue possuir o Espírito de Deus e guardar o Espírito de Deus para si. Por isso, nas palavras de Jesus para aquela mulher samaritana, ele diz assim: do seu interior fluirão rios de água viva. E esse rio será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas ele não terminou a frase. Escute: onde o Espírito de Deus está, ele transborda. Porque ele é um rio transbordante. Como eu disse, ele não é um rio medido a copo. Ele não é um rio medido a litros. Mas ele é um rio transbordante. Então ele diz assim: onde o Espírito está, ele transborda. Onde ele não está transbordando, ele não está. Sabe o que ele está dizendo? Que se a vida do cristão não é um transbordar do Espírito Santo, muito provavelmente o Espírito Santo não está lá. Irmãos, por isso quando nós lemos Gálatas, quando Paulo fala dos frutos do Espírito: ô irmão, que alegria deve haver no nosso coração todas as vezes que o Espírito Santo ganha espaço em nós e nós passamos a transbordar do Espírito de Deus. Na comunhão com os santos, no serviço a Deus, na nossa vida social, naquilo que nós estamos colocando a nossa mão. Então o irmão está dizendo que o Espírito, aonde ele está, ele transborda. Ele não pode ser armazenado. Nós não podemos dizer assim: irmão, estou cheio da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito Santo, mas está tudo represado dentro de mim. Daqui não flui nada. Eu não me esqueço de uma comparação que o irmão fez, e até citei ela aqui há poucos dias para os irmãos, onde ele disse assim: água parada, não brota vida, mas proliferam rãs. E nós sabemos o que as rãs tipificam na tipologia do Egito. Por isso, irmão e irmã, se nós não estamos fluindo na presença de Deus, se nós não estamos fluindo, se o Espírito Santo não está fluindo em nós, nós precisamos clamar o Senhor. Como diz Paulo, não devemos entristecer o Espírito Santo, porque se ele habita em nós, ele quer fluir por meio de nós. Ele não quer que nós venhamos o represar. Isso é impossível, irmão. O Espírito Santo de Deus não pode ser enquadrado. O Espírito Santo de Deus não pode ser limitado. O Espírito Santo de Deus não pode ser sondado. Irmãos, quantos irmãos em períodos de avivamento foram duramente provados em si mesmo por querer entender os movimentos do Espírito de Deus. Ou por querer enquadrar o Espírito Santo de Deus. Nossa, mas isso aqui está muito bom. Vamos nos fechar aqui em torno de nós. A glória de Deus está nos visitando. Vamos ficar aqui em torno desse mover. E logo aquele mover sumia. Porque o Espírito Santo de Deus é indomável, é incontrolável. Por isso diz que ele é um rio de águas vivas. Ah, irmão, mas muitas das vezes, o que, que nós temos em nós? Sede. O problema não é a sede. Se fosse esse o problema, o Senhor não nos teria dado solução. Mas ele disse: você tem sede? Você é um viajante sedento? Ou talvez o seu coração esteja como uma terra seca, onde nada mais nasce, onde não há pasto verde, onde não há mais alegria. O Senhor Jesus disse assim: tem um remédio. Vem a mim. Mas venha com fé. Venha com fé no seu coração. Não venha com dúvida. Porque quando ele foi traspassado pelo seu e pelo meu pecado, do seu interior fluiu um rio de águas. Então ele está dizendo: aproxime-se, venha a mim, venha com fé e beba, tire a sua sede. Não há por que andarmos sedentos se o nosso Senhor nos proveu um rio de águas vivas. Não há por que o nosso coração ser uma terra árida, irmão. Não há por que o nosso coração ser um lugar de tristeza, de rancor, de amargura, de frieza, de morte, se o Espírito de Deus habita em nós. Se o Senhor diz que há um rio de águas, se o Senhor garantiu isso para nós na sua palavra e cumpriu na cruz do Calvário. Por que nós teremos um coração seco, sem vida? Por que nós teremos um coração vazio, trincado, rachado, sem esperança, sem glória, sem perspectiva de futuro? Não é isso que o Senhor desejou para nós. Mas ele faz um convite para mim e para você, se essa é a nossa condição. E não se esqueça, meu irmão e minha irmã, eu quero terminar falando sobre o início disso. Todas as vezes que temos sede, como eu disse, nós vamos e tomamos a nossa água. Assim o Senhor está dizendo, nós teremos contínua sede, nesse mundo árido que vivemos. Nessa peregrinação da jornada, nós teremos contínua sede, mas graças a Deus, há um rio que flui do Senhor. Há um rio, e esse rio é o seu Espírito, e o seu Espírito é uma pessoa no nosso meio. Ele não é uma força, ele não é um enigma, ele está em nós, ele habita em nós, está no meio de nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e sonhamos. Só há uma condição: aproxime-se com fé, não com dúvida, mas com o coração cheio de fé. Aproxime-se dele, abra o seu coração para o Senhor, confesse a ele a sua sede, a sua sequidão, a sua aridez, porque ele sim, com certeza, poderá nos curar de toda a sede, ele sim poderá nos libertar de toda a aridez, de toda a angústia, de toda a dor. Como diz o salmista, no salmo de número 1, ele diz que aquele homem, ou esse homem plantado ali, na corrente dos ribeiros, é como uma árvore frondosa, que dá o seu fruto de tempo em tempo certo. frutifique para o Senhor. Receba a vida do Senhor. O Espírito que nele, que dele flui, que em você habita. E que em mim também habita. Esse Espírito de vida, de graça, de misericórdia. E que nos supre em todo e qualquer momento. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus realmente possa ganhar no nosso coração, nesse tempo, uma certeza de fé, de que nós podemos nos aproximar do Senhor, e que Ele tem água, e água em abundância. Ele tem vida, e vida em abundância, para cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e da Tua Palavra. Muitas vezes, Senhor, nosso coração é árido, seco, sem vida. Às vezes não sabemos onde buscar, mas o Senhor pacientemente nos ensina que todo aquele que tem sede deve se aproximar do Senhor com fé, crendo que o Senhor há de galardoar aquele que te busca. Ó Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Ti, vença a nossa incredulidade, Senhor. Ó Senhor, há um rio que flui do trono de Deus. Teu Espírito é esse rio que flui de dentro de nós. Por isso, Senhor, nessa noite, se há alguém entre nós que tem perdido essa sede, tem perdido essa vida do Teu Espírito, que o Senhor o encontre nessa condição. Senhor, que nós venhamos nos aproximar a Ti cheios de fé e de certeza. Tu hás de nos abençoar, Tua água há de nos tirar a sede, Tua água há de nos banhar, Tua água há de trazer de volta a alegria àquele que não tem. Ó Senhor, esse tempo tem sido um tempo de tanta misericórdia do Senhor, onde temos sido tão lindamente visitados pelo Senhor. Pai, mas nós queremos Te pedir, Senhor, não deixe que nós venhamos perder o Senhor no Teu presente mover, Senhor, mas que nós venhamos Te buscar todos os dias. Assim como nós buscamos a água, que nós venhamos Te buscar em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa desde o menor ao maior aqui. Os irmãos que se dispuseram a estar aqui, que tiveram um dia penoso de trabalho. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa no coração de cada um germinar. Senhor, que a Tua palavra possa no coração de cada um trazer esperança, trazer alegria. Senhor, trazer a certeza de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor nos quer por perto. Sim, Senhor, nós queremos nos achegar a Ti em plena certeza de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Abençoa cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.